Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Agenda Africana nesta quarta-feira, 15 de julho, comigo, Amante Miguel. Em tempos da Covid-19, defensores de direitos humanos alertam que há uma tendência de aumento de casos de violência contra a mulher. Em Moçambique, as organizações da sociedade civil dizem que estão atentas e prontas para defender as mulheres. Hoje, converso com a diretora executiva da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, Eulália Ofumane. Ela diz que há já registro de casos de violência entre novos e reincidentes.
Mas, maioritariamente, temos novos casos de denúncia de violência doméstica, sobretudo. E alguns focos também de casos de violação sexual. Alguns casos por parceiros, em outros casos por familiares ou vizinhos, ou pessoas até que vivem com as vítimas. São pessoas que em algum momento deviam oferecer proteção às vítimas, não é? Mas são estas que submetem a vários tipos de violência, principalmente a sexual.
Quero imaginar que um dos vossos desafios é ver esses casos mesmo resolvidos, mas mesmo sem a pandemia da Covid-19, é frequente que esses casos não tenham continuidade porque as pessoas retiram as queixas. Neste caso, qual é que é o cenário?
A maior parte destes casos são casos públicos, são crimes públicos. Mesmo quando a vítima retira a queixa, nós não desistimos, damos continuidade, assistimos o caso, compulsando os processos em tribunal até ao julgamento. Nós não retiramos a queixa, mesmo que estas pessoas se perdoem, porque tratando-se de crime público, não se pode recuar, não se pode retirar a queixa.
E agora, da vossa experiência, o que é que motiva essas mulheres a retirarem as queixas ou a tentarem, pelo menos, a vossa ajuda na retirada das queixas?
A maior parte das mulheres que retiram as queixas é por pressão familiar ou questões sociais. Algumas famílias pressionam a vítima a perdoar. Algumas vítimas também retiram a queixa por dependência econômica, não é? Por falta de sustento e depende financeiramente, emocionalmente deste agressor. E estas questões contribuem bastante para a vítima recuar, não dar continuidade ao seu processo. Principalmente, ou maioritariamente, é com relação à pressão familiar, principalmente à pressão familiar.
E isto, muitas vezes, doutora, é feito com a intenção de que, pelo menos, a pessoa vai deixar de ser vítima da violência, mas, em muitos casos, a não ser que diga o contrário, a violência não para.
Exato. A pressão familiar, os conselhos familiares, a preparação da mulher ou do homem para o casamento ou para assumir a vida a dois, em alguns casos é uma preparação um pouco machista e também de submissão para a própria mulher. E esta mulher, quando acontecem sessões ou acontece a violência doméstica ou várias formas de violência, ela sempre recorre a estas pessoas idôneas ou tidas como idôneas de família para a resolução destes problemas, sem esquecer que estas pessoas são estas que antes disseram que o casamento, a relação a dois é um fardo, que a pessoa tem que se habituar a ele, tem que aceitar essas formas de convivência até admitir a violência doméstica, admitir a violência física, admitir a violação sexual, principalmente porque este homem no bolo a ela, é como se fosse um pagamento e a família não tem como devolver esta família, este pagamento. E não só, também é a honra da família e os familiares, os pais não querem que esta mulher volte à casa dos pais porque é vergonhoso para eles. Então a vítima ou a mulher acaba se sentindo obrigada a permanecer neste casamento, nesta relação, porque foi aconselhada assim. E este homem também, de alguma forma, traz uma bagagem que lhe foi ensinada, que ele tem que se impor como homem, que ele tem que mostrar a força para ser respeitado. Não é ensinado a conquistar o respeito, mas sim para mostrar força para ser respeitado, e ele não pode agir de forma diferente, porque senão não vai ter este papel, não vai ser este homem respeitado, não vai ter este respeito pela família. Ninguém o considera homem se ele não fizer isto que já foi educado, já foi ensinado. E se reparar, na Zona Sul, por exemplo, as mulheres, as mães, as tias, as sogras, é que concentram as mulheres, as mais novas, não é? A outra mulher, para ensinar o que é casamento. Mas os ensinamentos, maior parte deles, são estes.
Nesta agenda africana, estamos em conversa com Elália Ofumano, diretora executiva da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica. O nosso principal assunto é a violência contra a mulher em Moçambique, onde entre 2018 e 2019 foram registados mais de 20 mil casos em todas as esferas sociais.
Se uma mulher que vive na zona alta sobre violência doméstica não denuncia, o argumento, se for avaliar o argumento, pode descobrir que é o mesmo argumento da mulher da zona rural. Esta mulher da zona urbana traz um argumento, a zona rural traz o mesmo argumento. Não querem ter vergonha, não pode passar vergonha, pelas crianças. E a leitura que nós fazemos como Organização das Mulheres Carreira Jurídica é que esta cultura, esta forma de estar, é algo que a gente já traz dos ensinamentos das pessoas mais velhas e até de algumas pessoas jovens. As pessoas podem ter instrução acadêmica, mas esta questão da cultura, essa questão do machismo, essa questão da mulher ser submissa, é muito forte. As pessoas acham que o lar, o casamento, a pessoa tem que fazer sacrifícios, tem que aguentar, como se diz na nossa linguagem cá, tem que se engolir sapos, não é? Para ter um casamento. E talvez até se dizem que é para o casamento, é isto que faz o casamento feliz. Então, eu não vejo muita diferença. O problema é que na zona urbana as pessoas escondem mais, não é? No sentido em que não querem passar vergonha, porque algumas são pessoas instruídas, são pessoas que a gente vê nas redes sociais, nas mídias, então evitam muito relatar este tipo de ações. E nas zonas rurais, acaba se tornando um pouco mais aberto, porque se não é a tia, é o avô, ou é o vizinho, ou é o régulo, mas a liderança comunitária contribui bastante para a resolução de problemas. Quando estes problemas não conseguem ser resolvidos, ou transcendem o nível familiar.
Aliás, seja esta uma oportunidade, doutora Elália, de dizer à juventude que nos ouve neste momento, como é que pode aprender a lidar com estas situações. O ser urbano não pode criar a vergonha para denunciar a violência, porque vimos muitas jovens a perderem a vida de seus próprios namorados. Qual é que é a mensagem que deixaria para essa juventude?
Sou feminista, não é? E também não só por ser feminista, porque gosto da igualdade de género, eu sou a favor da igualdade e equidade de género. Para as mulheres, para as jovens mulheres, dizer a elas que, em primeiro lugar, não podem olhar para o casamento como um troféu, como se pudesse dar tudo, como se fosse a vida. Não pode olhar para o casamento como algo que, se não tem, não vive, não é feliz. A felicidade depende da mulher, a felicidade depende dela própria. Dizer à mulher que, se for casada, não tem que ser submissa, no sentido de sentir-se deprimida, sentir-se a sofrer, sentir-se a fazer sacrifícios, fazer-se mal, não olhar para si porque não quer perder esse casamento. E eu quero dizer à mulher, para amar, é muito bom amar, continue a amar os seus maridos, os seus companheiros, os seus namorados, mas acima de tudo, amarem-se a elas próprias, porque só ama alguém porque ela está viva. Então que continue amando-se a elas próprias antes de amar o outro, seja instruída ou não. O amor não tem nada a ver com a instrução. E para as mulheres que são vítimas, dizer para denunciar, porque não devem ter vergonha. Ser vítima de violência doméstica não é bom e não é algo que alguém procurou. Então, esta pessoa não deve esconder. Quem tem que ter vergonha da ação que praticou é o próprio agressor, não a vítima.
Prevalecem desafios, por exemplo, queixas da má preparação da polícia e mesmo o tratamento dos casos nos tribunais. E a doutora disse que estes aspectos rurais e urbanos misturam-se porque é basicamente o mesmo povo moçambicano. Ao nível da polícia, dos tribunais, vocês sentem que esta causa de luta pelos direitos da mulher já foi adotada ou ainda tem que vocês continuar a lutar?
Bom, com relação à preparação da polícia ou do setor judicial, eu não diria que é má preparação. Eu acho que o sistema todo, ou as instituições todas que contribuem para a justiça ou para a boa justiça de um país, neste caso de Moçambique, nós não estamos preparados. Há instrumentos próprios, há máquinas próprias, há equipamentos próprios que nós como país também não temos. Há recursos que nós não temos. Se reparar, por exemplo, para o salário que a nossa polícia ganha, não é? Não, eu acho que não incentiva muito a este polícia fazer o trabalho dele devidamente. Fora o salário, o equipamento que o polícia precisa para fazer, ou o profissional precisa para a perícia, para ver os fatos e trazer a realidade, nós não temos. Tanto, falo da saúde, falo da polícia, falo dos tribunais, falo do Ministério Público, estou a falar da máquina toda, até das organizações da sociedade civil. Então, é um desafio muito grande que nós temos como país para combater a violência doméstica. Não estou a dizer que não existam pessoas insensíveis. Eu sei que, como pessoa, existem pessoas infiltradas, não é? Ou que trabalham na polícia, mas com má intenção, e que são estas pessoas que acabam manchando a máquina toda. Mas nós, como organizações da sociedade civil, naquilo que a polícia faz, que é perfeito, que é algo para apoiar, nós agradecemos e até trabalhamos em parceria, mas também denunciamos vários atos da polícia e de outros que não beneficiam e, pelo contrário, prejudicam as vítimas. É o caso da corrupção, da extorsão, as vítimas, mas neste momento posso lhe dizer que tende a reduzir bastante.
A
Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica tem escritórios em Maputo, Manica, Nampula, Zambésia e Cabo Delgado. Em Manica, na província de Maputo, a organização tem uma casa de acolhimento para as mulheres. Eulália Ofumani diz que vontade não falta para ter mais casas em zonas com conflitos.
Nós sabemos que em Cabo Delgado, no centro, falo de Sofala e Manica, vive-se um clima de medo e pânico, não é? Devido aos conflitos armados, em alguns locais até já existiram casos, até reportados, de crianças vítimas, não é? Nós, neste local, bem que temos um projeto, não é? De instalar uma casa de acolhimento, mas as condições neste momento não nos oferecem, nós não temos condições para fazer esta casa de acolhimento, tanto condições financeiras, assim como o contexto em que estamos a viver, porque precisávamos do apoio principalmente da nossa delegada provincial que está em Cabo Delgado, mas ela também tem a sua mobilidade condicionada, tendo em conta a situação em que vivemos de Covid-19 e a situação também dessas insurgentes em Cabo Delgado. Então, a intenção existe, mas ainda não foram criadas as condições para instalar a outra casa da
Comunidade. Eulália Ofumano, diretora executiva da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, em conversa nesta Agenda Africana da Voz da América. Sou Amante Miguel, até a próxima.